Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uau, vamos lá. Tá tudo muito profundo aqui hoje, então eu sinto que tem um convite mesmo para um encontro muito profundo com Deus aqui agora. E que a gente possa se unir aqui, unir de verdade as nossas mentes em oração, pedindo para Jesus nos conduzir e nos curar, nos levar aonde ele sente que a gente precisa ir na mente agora. Para a nossa cura. E que a gente possa experimentar e esperar e experimentar muitos milagres com esse encontro final. Esse é o nosso tema hoje: milagres como percepção verdadeira. Então vamos esperar muitos milagres. Eu estou só sentindo de dar um contexto, porque tem alguns amigos novos com a gente. A gente lançou, né, essa semana para o público geral o Cristo em Você. Com ele, um curso online gratuito e uma nova comunidade que se chama Tribo de Cristo. E com isso, né, a frequência se integrou à tribo e esses encontros, né, esse encontro conversando com Deus, a roda de cura, expressões e milagres, o encontro com os lembretes foram integrados e estão acontecendo. Para todos os amigos da Tribo de Cristo. Então, queria dar as boas-vindas para quem é da Tribo de Cristo, para quem tem esse sim, para se unir a gente nesse propósito. Se por acaso você está assistindo isso no YouTube ou ouvindo, né, no Spotify, quiser saber um pouquinho mais, é só entrar no site ocristoemvocê.com. E lá tem todas as informações da nossa nova comunidade, a Tribo de Cristo. E desse curso online gratuito que está disponível já para vocês, tá bom? E aí, dando esse contexto, né, esse encontro, conversando com Deus, a gente tem feito uma jornada juntos aí pelo livro-texto de Um Curso em Milagres. Então, a gente está se aprofundando aqui. Esse encontro é um encontro que tem o propósito de usar, né, o que parece ser essa leitura como ferramenta para a gente conversar com Deus, para a gente ter o nosso momento íntimo com Ele, deixar Ele, através do Espírito Santo, através de Jesus, curar o nosso coração, purificar e conversar com a gente mesmo. Então, a gente está no capítulo 3 do livro-texto de Um Curso em Milagres e nesse encontro a gente vai fazer um mergulho aí na sessão 2, que é a sessão que eu falei, milagres como percepção verdadeira. E o capítulo 3 é a percepção inocente. Então ele está realmente nos levando aí numa jornada para alcançar, né, esses ensinamentos que são tão profundos e realmente só uma experiência mesmo para trazer compreensão, trazer paz. E nos convencer de que os milagres são, né, a nossa percepção verdadeira. E nos convencer que a verdade é verdadeira, né? E só a verdade é verdadeira. Parece simples e é, mas para a mente equivocada, nossa, tem tantas barreiras para a gente realmente experimentar isso, sabe? Com profundidade E a oração desse encontro é realmente para uma experiência, que a gente possa realmente se unir nessa oração, pedindo por essa experiência, que ele nos leve mesmo além desse mundo, através de tudo que a gente ouvir, pensar e sentir aqui durante esse encontro, porque a mente intelectual não é capaz de alcançar isso aqui. É realmente muito profundo, muito profundo. Eu tô sentindo a gente fazer um momento aqui de quietude. Então, se você puder e sentir de fechar os seus olhos um pouco. Entregar agora todas as nossas percepções equivocadas, entregar os medos, as preocupações que possam estar rondando aí no seu coração, possa ter te acompanhado no seu dia hoje. E a intenção desse momento é que a gente possa escolher se render totalmente, soltar mesmo tudo que nos impede de estar só aqui nesse instante. Deixando o Espírito Santo lavar mesmo a sua mente, limpar toda essa percepção equivocada, todos esses pensamentos, todas essas sensações, que a gente possa entregar mesmo para Ele agora. E nesse lugar interno de pura rendição, de total rendição, que a gente possa confiar. Que a gente possa descansar. Que a gente possa deixar ir. Sabendo que a gente só está deixando ir o medo, é um medo que ele está nos convidando a deixar ir. É um medo, toda essa percepção equivocada que ele está nos convidando a soltar, soltar mesmo. Amém. Amém. Que a gente possa se lembrar disso ao longo desse encontro e manter a nossa mente nesse lugar para experimentar o milagre, experimentar essa percepção verdadeira, porque o que nos impede de experimentar isso o tempo inteiro são só esses pensamentos equivocados e por isso esse momento de soltar, de se render totalmente é tão importante. Vamos lá então. Milagres como percepção verdadeira. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão, ou tudo e nada como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Vou voltar um pouquinho, que eu sinto que essa parte é bem importante. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou o nada é impossível. Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade, mesmo se pensa que pode. A inocência não é um atributo parcial. Não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolos, às vezes. Enquanto a sua inocência não venha a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha a ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Vou repetir. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. Eu sinto da gente olhar um pouquinho para isso. Uau! Claramente tem um convite dele aqui, né, para esse estado interno de compromisso total com a verdade. E é por isso que muitas vezes a gente é convidado, né, a se comprometer, né, parece, com pessoas, situações, projetos, né, aqui no mundo, porque esse estado, né, em outras partes do livro ele fala que a salvação é um comprometimento total. E o ego não tá, né, acostumado com esse lugar, porque é o que ele falou, o compromisso total com a escuridão é impossível. Então, o lugar do ego é sempre um compromisso parcial, né? Sempre mais ou menos ali. E aí o que ele fala, né, o que ele tá falando é, contudo, um firme compromisso com a escuridão ou nada é impossível. Não. É um pouquinho antes, quando ele fala, é essencial, se eu estou falando que é algo essencial, então é bom a gente ouvir, né? É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. E uau, assim, acho que aqui cabe uma oração profunda, né? Jesus ensina pra gente o que é esse compromisso total, porque claramente o nosso ego não sabe, não conhece. Não conhece. E aí, quando ele fala, a inocência não é um atributo parcial, não é real enquanto não é total. A gente não consegue experimentar, né, parcialmente, é o que ele está falando. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a ser bastante tolo às vezes. E o que que é isso, né? Esse estado de acreditar em ilusão. Muitas vezes a gente não percebe, mas isso é ser tolo. Quando você deixa uma ilusão te enganar, sabe? Tanto que depois, né, quando você volta para a mente certa, você fala, nossa, que bobagem. Como, né, que eu entreguei a paz da minha mente para isso? Isso é esse estado de tolice que ele tá falando. É uau, preciso vigiar então, porque meu compromisso ali com a verdade não é total ali. E aí ele dá a saída que ele fala: enquanto a sua inocência não vem a ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha ser sabedoria. essa outra forma, né, dele falar pra gente, igual ele fala tanto no livro de exercícios. Não faça exceções. Transfira universalmente para tudo isso. Para a gente poder experimentar isso aqui, ó. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Nossa. Essa é muito a oração do meu coração, é isso que eu quero experimentar. Ver verdadeiramente todas as situações, imagina que é isso. E quanto trabalho, né, interno de perdão a gente tem para alcançar esse lugar que ele está falando. Porque para isso eu não posso estar com a mente fechada em nenhuma ilusão. Se eu ver pessoa como pessoa, guerra como guerra, conflito como conflito, morte como morte, não vou experimentar isso aqui. Porque a percepção inocente não vê nada disso. Então, só de citar algumas coisas dá pra gente ver, né? Quanto a gente precisa de ajuda para alcançar essa percepção totalmente inocente de tudo, de todos. E realmente não querer ver nada diferente disso, né? Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. E essa é. Isso é tudo que a gente percebe em todas as situações. Só o que existe, que é a verdade, que é o amor. E não percebe o que não existe. E aí, de novo, volta a estar vivo aqui em mim, né? Esse chamado dele. Para esse nosso compromisso total com a verdade. Tô lembrando aqui daquela historinha, a gente tem falado ela aqui alguns dias, do muro. Tô sentindo de contar ela aqui de forma didática, para a gente observar, né, na mente. Quais muros que a gente tá insistindo em ficar em cima, assim, sabe? Que é aquela história de que o Joãozinho, sei lá, não sei se eu vou contar exatamente como é, gente, mas é o que tá aqui dessa história. O Joãozinho morreu e aí ele se viu, assim, entre o céu e o inferno. E aí lá no céu, aquela festa, todo mundo chamando, vem Joãozinho, vem, 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 porque o céu nos chama o tempo inteiro. Ele tá chamando. Essa canção esquecida, sabe? Tá sempre ali nos chamando. Sempre tem um chamado pro que é verdadeiro. Em tudo, né? O céu tá sempre mesmo em festa, chamando. Vem, vem. E aí, do outro lado, ele olhou e tá lá o diabo, quietinho, assim, de braço cruzado, fazendo nada. E ele lá em cima do muro, olhando, né, de um lado pro outro. E aí todo mundo saiu, vem, vem, Joãozinho. E ele ficou intrigado com isso. e perguntou para o demônio: por que que você não está me chamando? Lá o céu está lá, né, me chamando, por que que vocês não estão fazendo nada? E aí o diabo, ou o ego, né, porque a Bíblia fala do diabo, né, enfim, curso milagres é o ego, né, que não é nem algo fora, mas que é esse estado da mente, respondeu: porque o muro é meu. E isso nos lembra, né, esse estado de dúvida, esse estado onde a gente se pega dividido mesmo. E é tão assim, vai desde quando parece que você tem que tomar decisões importantes no mundo, que isso nem existe, mas a gente acredita que sim. Mas é, se reflete em tudo mesmo, assim, sabe? É. E reflete essa dúvida profunda que tem na mente, né? No estado de dúvida, você tá no inferno, porque o estado de dúvida é um inferno, né, gente? A mente dividida, é a mente dividida. Será que dá para ter? Será que dá para eu ficar ali olhando o céu, vou quando eu quiser e volto? Isso é dúvida, né? Esse mundo inteiro nasceu desse pensamento de dúvida. Que é, será que, em vez de ser filho de Deus, o filho perfeito de Deus, eu posso brincar de ser humano? Enfim, todas as consequências e as hipóteses dessa dúvida, porque esse é um mundo de hipóteses, né? Tem muitas, muitas perguntas abertas no mundo. É, e a gente compra algumas, né? Será que, ao invés de ser quem eu sou, eu posso, sei lá, ter uma carreira, ter um pai, ter uma família, ter um corpo? Nossa, é bem profundo, gente. É muito, muito, muito profundo isso aqui. É muito profundo. E aí todo o caminho, né, espiritual é se encontrar da certeza, é se encontrar com a certeza, né, de quem nós somos. Por isso que no curso Jesus fala, né, que isso é um caminho de desenvolver a nossa confiança no Espírito Santo, que está nos contando a verdade de quem nós somos. E aí a gente vai aprendendo a confiar mais nessa voz e confiar. Profundamente no que ela nos diz, né? A meta, né, é confiar só no que ela nos diz, porque ela fala por Deus. Ela tá sempre falando de inocência, de paz, de alegria. Então, entende? Em todas as situações, se eu tô escutando, né, a voz da dúvida, do medo, estão em cima do muro ali. E aí tem Jesus chamando a gente alegremente: vem para o céu. Se comprometa totalmente com o que está na sua frente. Não importa o que for, né? Porque aí tem esse processo da gente entregar, porque a gente julga muito o que está na frente. E nesse lugar eu experimento essa percepção inocente, verdadeira. Eu consigo experimentar o propósito por trás de tudo o que parece que tem que acontecer no mundo. Isso é algo muito profundo, não sei, assim, na minha experiência de Paulinha, né, aprendendo a me comprometer totalmente com a verdade para experimentar isso aqui que ele tá falando, né? Que eu quero perceber tudo verdadeiramente, não perceber nada além disso. e ver o que ver e nunca ver o que não existe, sempre ver só o que existe. É isso que eu quero. E aí, na minha história aí com Paulinho aprendendo, me comprometer com isso, né? Eu sinto que, nossa. Quantos presentes de Jesus tem nisso, assim, e quanto ego resiste a esse lugar? Porque esse é um lugar onde você vai literalmente perdendo o controle pessoal das coisas, sabe? Nossa, em várias situações, assim, hoje, inclusive, comecei contando, né, que tá bem profundo aqui, eu sinto que tem uma cura muito profunda acontecendo. É como se eu perdesse o controle até do corpo, sabe? Imagina, isso pro ego é muito louco, como assim? Você perde o controle do corpo, é? Porque o corpo e todas as coisas aqui no mundo têm sido usadas pelos propósitos do ego. Quando você vai se comprometendo verdadeiramente com o Espírito e com o propósito do Espírito Santo para as coisas, você vai literalmente se rendendo, você vai nesse lugar de se render, sabe? De eu não quero ter controle pessoal de nada. E é bem o oposto de tudo que a gente aprendeu, né? Mas o resultado disso é essa força, essa clareza que vem, sabe? Quando a gente consegue. Se unir quando a gente aceita o propósito do Espírito Santo, né? Troca os propósitos do ego para as coisas e aceita o propósito do Espírito para tudo. É muito profundo. É muito profundo. Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aí na nossa leitura. Parágrafo 3. Quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença, segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, tem qualquer existência real. Isso então é tudo o que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. Nossa. Que tem um sutil convite de Jesus para a gente abandonar toda a nossa arrogância, né? Porque a falta de confiança no que uma outra pessoa vai fazer, na verdade, é um tanto de confiança no que você acha que era melhor que ela fizesse. Então tem esse convite profundo para soltar mesmo toda a arrogância, todas as certezas. Soltar tudo de novo, se render. Porque a gente não sabe, é um grande querer não controlar nada mesmo. E a mente está muito programada a controlar. Você quer controlar muito o que você acha que é melhor para o outro, né? Pais, filhos, maridos, esposas, namorados, namoradas. Tem muitos papéis, né, onde isso é praticado e reforçado. Nossa, muitos. Muitos. E aí, soltar toda essa arrogância, né? E a gente precisa de muita ajuda, porque a arrogância vai até além dos julgamentos de certo e errado. Ela vai além, né, do julgamento de certo e errado. Porque a gente é cheio de certeza, né, de isso é certo fazer, isso é errado, isso é espiritualizado, isso não é. Nossa, é muito profundo esse lugar. Mas vai além ainda, assim, é a arrogância. Assim, em última instância, a arrogância em acreditar em pessoas e acreditar que qualquer pessoa possa fazer. Possa criar equivocadamente, ou possa sofrer, possa morrer. Possa ser infeliz. Então, assim, junto com essa arrogância, é soltar mesmo toda a nossa crença na criação equivocada. Porque eu só vou conseguir essa percepção inocente e a gente precisa ser muito transparente mesmo, né? Quando você não tá percebendo inocentemente, não é negar e falar, ah, tá tudo bem, não, né, tô praticando um curso de milagres e eu não posso discordar, né, do que você tá sentindo de fazer. Não é nesse lugar, é um lugar autêntico, é um lugar verdadeiro de você reconhecer isso, sabe? Tipo, ó, eu penso isso, eu acredito nisso ainda, olhar para isso, né? Não negar, não rejeitar, olhar. Mas é mais profundo ainda, gente. É muito profundo isso aqui. É soltar a nossa crença de que a gente pode criar equivocadamente. E isso envolve criar. Nossa, envolve criar o mundo. Envolve tudo no mundo envolve, porque a criação equivocada é o mundo. O mundo é a criação equivocada. E é por isso que tantas vezes desafia você ver, às vezes, um amigo ou um familiar escolhendo um caminho que você não concorda. Pessoa, e aí, né, indo mais profundo ainda, a pessoa pode estar escolhendo morrer, ela pode estar escolhendo se matar. E o seu olhar. E falar, Jesus, me ajuda a ver essa percepção inocente, me ajuda a realmente ver que a criação equivocada é impossível. Essa é a oração para a gente conseguir mesmo confiar profundamente no nosso irmão e em qualquer coisa que ele escolha fazer na jornada dele. A gente tem que soltar mesmo essa crença e todo o medo que vem por trás da criação equivocada. E olhar profundamente para todas as ideias que sustentam, né, essa criação equivocada para todas as crenças. E aí eu estou falando de crença na perda, crença no sacrifício, crença nossa no mundo. Mas a gente precisa, o primeiro passo é a gente realmente ir em direção a essa cura, né? De eu tô equivocada, eu acredito que tem um caminho ruim. Eu acredito que tem um caminho bom, eu acredito que tem um caminho certo, errado. Eu acredito que morrer é ruim. Que, sei lá, estudar o curso Milagres é bom. Tudo isso é criação equivocada. Vocês estão entendendo a profundidade do negócio, gente? Assim, ó. Eu não sei se eu consigo alcançar para trazer aqui o que que é essa crença na criação equivocada. Não, é muito profundo. E esse primeiro passinho de Jesus me mostra que essa criação equivocada é impossível. Tudo que, todas as certezas que eu tenho sobre morte, vida, sei lá, mundo, corpo, casamento, qualquer coisa, eu preciso soltar mesmo todas as certezas que embasam essa criação equivocada para eu conseguir entrar num estado de perfeita confiança no meu irmão e em qualquer coisa que aconteça, comigo ou com ele. E o que ele está falando é: quando te falta confiança no que uma outra pessoa vai fazer, tu estás atestando a tua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referências baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. Porque esse é o poder da confiança. Né? A confiança colocada na verdade, no milagre, faz com que eu experimente a verdade e o milagre. E a confiança colocada na ilusão faz com que eu experimente a ilusão e os efeitos dela, né? Os efeitos, pseudo-efeitos, mas faz com que aquilo se torne muito real para mim. Então, se eu tô vendo, se eu tô percebendo um irmão equivocado, o equívoco tá na mente de quem? Essa é a parte mais difícil de trazer para dentro mesmo e falar: tá faltando confiança aqui em mim, porque eu tô acreditando na criação equivocada. E Jesus fala: se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Entra, lembrei daquele lembrete, né? Não aceite nada menos que a perfeição divina em todas as situações. E a gente tem que, né, oração do coração, buscar mesmo, quero ver a perfeição aqui. Tem? Se eu não tô vendo, não é porque não tem, é porque eu tô com a mente equivocada, mas eu quero ver. Eu quero perceber só a perfeição. E o que que significa isso? Soltar todas as outras percepções. Porque enquanto eu não tô vendo a perfeição, eu tô segurando e tentando manter percepções equivocadas. E isso que ele falou, bloqueia, tem um efeito desastroso, você não vai experimentar um milagre. Você não vai ver mesmo a perfeição enquanto você segurar qualquer certeza que seja, qualquer coisa que seja. E olha a confiança que vem desse lugar, ó. Só da gente, mesmo que só por esse instante, eu sei, gente, esse é um conteúdo muito profundo que a gente está falando aqui. Então, mexe profundamente aí, deixa mexer, porque Jesus precisa mostrar isso pra gente, né? Não, é muito profundo. Mas olha, se só por esse instante a gente conseguia acreditar nisso aqui, ó. Olha, olha a paz, a alegria, a leveza que vem desse pensamento verdadeiro. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Olha quanta confiança e paz vem e fala: nada pode estragar isso, nada. Só a minha percepção disso. Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, tem qualquer existência real. E o ego tem falado que você é capaz de criar várias outras coisas. Eu tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, com V maiúsculo, tem qualquer existência real. Isso então é tudo o que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. E é com as percepções distorcidas que a gente precisa trabalhar. Elas são, né, o nosso material de trabalho para o perdão. Por isso que eu preciso ser bem autêntico mesmo, sabe? Transparente comigo mesmo para olhar para elas, porque a verdade é que tem muita distorção na nossa mente. E ele fala, vamos lá para o próximo parágrafo, parágrafo 4. Ele fala: tu tens medo da vontade de Deus, porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou à semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Está, portanto, limitada, e a vontade não é livre para asserir a si mesma. Ser um é ser uma somente, ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Nossa, agora eu entendi por que que me veio de falar, né, sobre a questão da entrega, do controle pessoal de tudo. É justamente aqui, Jesus está explicando isso, assim, porque a gente precisa realmente alinhar a nossa vontade, né, a uma única vontade, que é a vontade de Deus. E a verdade é que o ego hoje tem muitas vontades e a gente sai correndo atrás delas, né, para satisfazer essas vontades. E é o que ele fala, a vontade. E isso parece liberdade no mundo. Nossa. Esse é o grande equívoco, né? Por isso que ele fala que tá invertido de cabeça para baixo, porque isso parece liberdade, né? Eu sou livre para escolher o que eu quero fazer da minha vida. Eu sou livre para usar o meu corpo do jeito que eu quiser, eu sou livre. Tá muito equivocada. Ele fala: a mente está aprisionada. Como? A mente está aprisionada na ilusão. A mente está presa na ilusão. Isso não é liberdade. Ser um é ser uma somente, ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. E é esse lugar de rendição mesmo que eu estava falando no início, né? Que eu sinto que ele está explicando agora, de eu não quero mais nada além de Deus, sabe? Eu quero esse compromisso total com a verdade. Não quero ter controle pessoal de nada. Olha o quanto isso é profundo nesse lugar. O acordo perfeito entre elas é o céu, né? Quando eu me uno mesmo à vontade de Deus. E olha quantas barreiras tem nisso, né? Porque eu quero vontade de Deus, mas eu quero, sei lá, a cama do meu jeito. Ou eu quero que tal pessoa faça isso. Ou eu quero que meu pai viva para sempre. Mas eu quero a vontade de Deus. Estou aqui fazendo a vontade de Deus. Nossa. Nesse lugar, a vontade de Deus é isso, é querer que a verdade seja verdade, só a verdade seja verdade. Vamos lá, que é o próximo. Aqui parece que tem o pedido da entrega mesmo, da rendição. Vamos lá. Parágrafo 5. Nada pode prevalecer contra um filho de Deus que entrega seu espírito nas mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador. Todo senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é uma. Não há confusão dentro dos seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Aqui ele está explicando para a gente, né, o que que a gente precisa fazer para experimentar essa paz. É essa escolha de se unir a um propósito, né? Esse propósito único cria a perfeita integração. Então, a minha escolha de me unir a um propósito cria a perfeita integração. Eu vou me sentir integrado, conectado com tudo, sabe? Com todos. Vou conseguir experimentar mesmo a perfeição disso. Eu me sinto integrado. E estabelece a paz de Deus. Mas aí ele continua. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira, ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele. Porque havemos de vê-lo como ele é. Nossa, que lindo. É que ele está falando, né? Porque a gente só vai conseguir compreender isso com essa mente certa. Quando a nossa mente está equivocada, a verdade não faz sentido. Nossa, e é muito, na nossa experiência, a gente consegue ver isso claramente, né? Tipo, até na experiência com o curso, por exemplo, né? Quando você está com a mente certa, é uau, é isso, faz sentido. E você experimenta aquele tanto de milagres, experiências, e aí sua mente equivoca um pouquinho, ou seja, seu coração não fica puro, né? Você deixou qualquer percepção equivocada entrar e confiou nela. Nossa, a mesma coisa, às vezes o mesmo ensinamento, a mesma experiência não faz sentido. Por isso que ele está falando, entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira, que é esse lugar, né, de vigiar essa percepção verdadeira, ao invés de defenderem-se contra ela. Esse lugar que você está aberto, você só quer experimentar e compartilhar isso, né? Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, veem verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz: quando ele se manifestar, que quando Deus se manifestar, a gente vai perceber desse lugar, seremos semelhantes a ele, por isso que a gente se reconhece. Com o coração aberto, né, diante de um irmão que está presente, que está ali em conexão com o Espírito, né, sendo esse canal. A gente vê, a gente se vê no outro. E a gente reconhece, né, muito além das formas, de tudo, das histórias. É um lugar que a gente vê Deus, né? A gente se vê. E aí, seremos semelhantes a Ele, né? E aí, todo mundo já teve essa experiência de ser semelhante a Deus, né? De se reconhecer nesse lugar de amor, puro amor, de carinho, de entendimento. E quantas vezes a gente já experimentou Deus através, né, dos irmãos que se permitiram serem canais disso, né? Quantas vezes Deus já conseguiu nos amar. já conseguiu nos confortar, nos responder. Através dos nossos irmãos. E a gente está aqui só para ser essa ferramenta de comunicação uns para os outros. Quando essa ferramenta não for mais útil, ela vai ser gentilmente descartada, como ele fala no curso, se a nossa intenção for só essa. E se a gente desistir mesmo de usar o corpo para qualquer outra coisa? Mas com essa oração da gente querer ver Deus, representar Ele. E ter olhos para perceber quando ele está sendo manifestado. Bem, vamos lá. Parágrafo 6. É que ele dá um caminho para a gente. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositamos nelas e investi-la somente no que é verdadeiro. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. Vou repetir, vamos lá. Não podes fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixas que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro, e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Porque os vês tais como são, tu lhe ofereces a tua aceitação da tua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura que o milagre induz. Amém. Amém. E Jesus sabe que É, a gente ainda coloca fé nas distorções do mundo, né? Muitas ideias distorcidas no mundo. E ele tá muito com a gente em cada passo para percorrer esse caminho de corrigir essas distorções, retirando a fé que a gente deposita nelas, para que a gente possa aprender com ele a colocar a nossa fé só no que é verdadeiro. Então, que a gente tenha coragem mesmo de entregar todas essas percepções distorcidas para ele e pedir ajuda para essa correção, pedir ajuda para retirar a fé. Essa é a descrição do que é o perdão. É retirar a fé do que não é verdade e colocar só no que é verdade. E a gente precisa de muita ajuda para isso. Então vamos permitir mesmo que essas percepções distorcidas nos sejam mostradas com muita coragem mesmo, confiando que ele está segurando a nossa mão e é ele que faz essa correção. E ele vai nos ensinar a retirar a fé delas e colocar a fé no que é verdadeiro. Que a gente possa estar realmente disposto a estar errado sobre tudo. Porque esse é o ponto de humildade, de redenção, assim, ó. Eu quero estar errado sobre tudo. E eu não quero mais acreditar que é possível criar equivocadamente. Eu quero experimentar a verdade, essa é a minha vontade. Então, aguenta firme aí, porque realmente é um processo muito profundo. E estamos muito juntos, unidos nesse único propósito de curar a nossa mente e de aprender mesmo a colocar a nossa fé no que é verdadeiro. Obrigada, amores. Muito obrigada. A gente se vê no próximo, então.